Olá, sejam bem-vindos a mais um spin-off. Cá estou eu, José Santiago, também com o João Moreira.
Moreira, nunca te lembras do meu nome?
Não sei quem tu és, ninguém sabe.
Sabe.
E o João é capaz de apresentar também qual é o nosso convidado esta semana.
Temos em Lisboa, 200 km dos estúdios da Rádio Universidade de Coimbra, na Rádio Universidade de Lisboa, neste momento, estúdios da Rádio Universidade de Lisboa, Miguel Leão. Leão, tu estás aonde? Estás em Lisboa, estás aonde? É Ajuda que tu moras?
Estou numa rua chamada Guarda Joias, em plena Ajuda.
Ajuda? Ajuda ainda é Lisboa, moro. Não? Ou Ajuda já é Oeiras?
Ajuda é Belém.
Ok, pronto. Santa Maria de Belém. Certo, olha, diz-me uma coisa. Tu não sabes do que é o programa, pois não?
Não, mas
vamos
fui
só explicar. Vamos só para as pessoas à vontade.
Explicar um podcast.
Vamos para as pessoas já à vontade, que estejam a ouvir isso. Olha, mas antes de mais, vamos apresentar o Miguel Leão. Miguel Leão, tu és... eu não queria dizer que tu eras o cabecilha, mas és um dos cabecilhas daquela canal de YouTube Comicality. Isso é verdade ou não? Quem é que são os outros cabecilhas? Conta lá.
Cabecilhas, Ricardo Pinto, presidente da Associação
Arte
à Parte.
É o presidente, sim. Bate certo, sim.
Que João Moreira também faz parte.
Isso. Tudo cunha.
Mauro Hermínio, aquele que entrou na novela A Única Mulher.
Sim.
E fizemos um vídeo sobre isso no Comicality, foi controverso.
Foi controverso porquê?
Não gostaram que fizéssemos o vídeo.
Mas que é que não gostou? Gostaram.
Porque tudo o que se faz que foge à norma assusta a máquina.
Mas espera lá, diz-me uma coisa, isto era na altura em que ele estava a fazer A Única Mulher?
Foi a seguir A Única Mulher, foi no fim da primeira temporada. Foi entre
Ou seja,
temporadas.
Ele era para entrar na segunda temporada da Única Mulher.
Não sabemos.
Isso
já não sabemos.
Convém não falar. Depois em off mandas-me um SMS, está bem?
Depois eu ponto a história.
Okay.
É segredo. Também não houve muita gente isto, pois não?
Não muita gente quê?
Como é que é a audiência disto? É boa? Má? Média?
É moderada.
É excelente. Assim. É de boa qualidade.
Sim, são pessoas cultas, não é?
Pessoas de bem.
Bem. E a Soraya Carrega, aquela preta que tem uma afro, pequenita, do YouTube.
Diz-me uma coisa, a Soraya
esses,
é preta e o Mauro é preto?
O Mauro também é preto.
É
temos dois
disseste,
pretos e dois brancos.
É que tu não disseste. Quem é que é o outro branco?
O outro branco sou eu.
Ricardo Pinto, está bem. Ok.
Apesar de ser
Moçambique. Que era Ricardo Pinto à cabeça, chefe, e depois, entretanto, dois brancos e dois pretos. Para ser...
Pá, mas acaba por ser um bocado.
Quem é que
mas
é o outro branco?
É
arranja outro branco, pá.
Tem que se arranjar outro branco, não é?
Sim.
Temos o Pedro Ferreira, que é o lendário. Não...
O gajo que cantava os azuis contigo. Não é de Comicality?
O Crespo faz os azuis comigo.
Ok, mas ele é de Comicality ou não?
Ele é mais de uma outra área profissional. Ele faz o Comicality por anexo com os azuis. Okay. Neste momento. Mas também chegámos a fazer uma banda chamada Peão, a gozar com Dama. Com um tema chamado... Não jante, mas vou lá... Não, como é que é? O álbum era Não Jante, mas Vou Lá Ter e o tema era Miúda. E o gajo dos Dama chateou-se também um bocado connosco. Uma vez encontrei o gajo na noite e foi mandar vir.
Mas olha lá, a vossa ideia é mais ou menos essa, é o pessoal ficar chateado convosco, ou não?
É assim, não é, a ideia não é ficar chateado, mas nós sabemos que o nosso tipo de humor pode ofender algumas pessoas, mas pelas melhores razões, porque nós não, o nosso humor não é o humor negro, que há boa gente que agora faz o humor negro, não é, cá em Portugal.
Vocês ofendem no bom sentido.
Epá, não, não é ofender no bom sentido, é assim, eu acho que é ofensivo as pessoas ofenderem-se, percebes?
Isso. Não, eu percebo, estás no fundo, ao fazeres uma sátira a alguma coisa, estás a dar importância ao trabalho dessas pessoas e relevância e as pessoas não percebem isso, em vez de perceberem.
Exatamente, okay. Nos Estados Unidos... Se o Jon Snow vai sair da série, o gajo vai cantar ao Conan numa música a gozar com isso sair da série. Se nós fazemos isso em Portugal, é grande a crise interna e externa, percebes? É a diferença do humor cá e lá, é a abertura para olharmos para nós próprios de uma forma satírica. Okay. Que então a gente se leva a sério, é agora perigoso.
Também é verdade, amigo, também é verdade. Olha, então, vamos avançar com isto então. Já percebeste que isto mais ou menos é... falares mais ou menos das coisas que andas a ver, das séries, dos filmes, etc. E, eventualmente, discorrermos aqui um bocadinho sobre... Pá, que personagem... Falaste agora do Jon Snow. Imagina que o Jon Snow dava para fazer um spin-off, por exemplo.
Eu falei... Sim, já percebi.
Lá está. Nós falámos aqui há uns tempos, da ideia do... Já se falou aqui do nome da Rosa.
Já.
Já viste o nome da Rosa, Miguel Leão?
O filme?
Sim.
Do que é com o...
Sim, Sean Connery.
O pai do Indiana Jones, sim.
Sean Connery e Christian Slater.
Sim, já viste esse? Ora bem.
Sim, já
pronto.
Vi.
O gajo tem um historial qualquer de O gajo foi, durante uma fase da sua vida, foi inquisidor. Uhum. E depois, entretanto, revoltou-se contra a própria máquina e tornou-se uma espécie de gajo maldito. O gajo era o Sir William de Baskerville.
Imagina... Os gajos guardam a informação toda num castelo, não é? Assim uma coisa.
Exatamente. Então imagina o que é que era uma prequela sobre a vida desse Sir William Baskerville, que era feito pelo ator...
Jon Snow.
Jon Snow. Imagina, estamos a imaginar, isto é um exercício...
Eu não me lembro bem da história do nome da Rose, lembro mais da capa.
Opa, sim, é normal, porque viste mais vezes a capa do que viste o filme, de certeza. Portanto, é perfeitamente normal isso.
Opa, e já agora, pronto, vou continuar com essa da capa, porque aquilo fala muito de Umberto Eco, porque foi o tipo que escreveu o livro. Nome da Rosa, e agora eu tive uma crise de pena quando fui ao cinema da última vez, porque via o trailer do último filme do Mel Gibson, aquilo acho que se chama O Herói de Exo Ridge, e o tipo... é tão mal visto que já não dizem que é realizado por Mel Gibson. Eles dizem que é do realizador de Braveheart e A Paixão de Cristo.
Nunca como falam, a mãozinha de Mel Gibson.
Nunca falam no nome
do
Mel Gibson, caralho.
Está mal visto.
E já vi imprensa em Portugal também a esquecer por completo o nome do Mel Gibson e a dizer que é do mesmo realizador do Braveheart e da Paixão
Sim,
de Cristo.
Sim, pode haver pessoas que não se lembrem.
Não
percebo.
Não percebo.
É o Braveheart, que é simplesmente o... é o que o gajo é, não é? Tipo, o Mel Gibson é o gajo do Braveheart, ou seja, os gajos basicamente estão a dizer que é do Mel Gibson sem dizer, pronto.
Ou seja, achas que aquilo é um biopic? Acaba por ser, ou ele que se revê naquela personalidade, é isso?
Fala, o Braveheart?
Sim.
Não, foi o que o gajo ficou conhecido.
Ah, ok. Pá, era conhecido. Eu acho que ele era conhecido antes, ó Miguel Leão. Tu é que és novinho e não tens essa noção.
Não, repara, estou a falar de pop culture no seu nível mais básico, não é? Porque
como
a comunicação não é?
É
feita para pessoas com cultura, a comunicação é feita para o público geral. E o Mel Gibson é o gajo do Braveheart.
Como o gajo que usou o Braveheart e o gajo
que... O Keanu Reeves é o do Matrix.
Está bem, é? Mas o gajo era conhecido como ator... Verdade ou não? Antes, muito antes de fazer o Braveheart. Só que como realizador só ficou conhecido pelo Braveheart. E pelo Paixão de Cristo. E pelo
Olha, vê lá, eu nem que sabia que acho que tinha realizado
que é infinitamente melhor que todos os outros.
O Apocalipse?
O Apocalipse é ótimo.
Gostaste? Vá lá, é que eu estou a falar se calhar com a primeira pessoa que gostou do Apocalipse, que é incrível.
O Apocalipse eu só vi é ótimo, o do Coppola, esse, o do Mel Gibson não vi.
O Apocalipse não, portanto.
Sim. Isso.
Esse.
Pá, mas é uma chatice quando um gajo diz uma coisa e tanto antissemita e depois começam a esquecer o nome dele.
É pá, mas é. Sim, mas é. Sim, é assim.
Um bêbado.
É um bocadito bêbado. Sabes que ele escondeu um fotograma no trailer do Apocalipse?
Já ouvi dizer.
E... é o Pai Natal?
Pá, não é o Pai Natal, mas se fizeres pausa em determinada altura, o gajo está abraçado aos índios com a maior cara de bêbado e com uma barba farta a grisalha e a rir-se.
Mas isso é num...
No trailer do Apocalipse.
No
frame do trailer do Apocalipse.
Mas esse vocês estão a falar é o novo dele?
Não. Pá, é um filme chamado Apocalipse que é o colapso da civilização...
Inca.
Não, Inca
Maia?
Não é. Maia ou Azteca, já agora
estou Azteca.
É uma delas. Maia? Pois é. Pronto, é uma dessas, desculpa, agora ignorância minha.
Eu sou um gajo mais Kubrick, Woody Allen, Tarantino.
E aquilo, opa, e consta que há também uma vala comum onde está uma série de gajos mortos e que está lá um gajo vestido ou de Pai Natal ou de Homem-Aranha.
Também há,
a sério?
É verdade, isso também existe.
Eu acho que é da Homem-Aranha.
Isso para mim já é arte.
Ele teve esses dois surtos durante as filmagens do Apocalipse. Foi uma no trailer e outra no filme.
Ok, pronto. No temos filme. Que confirmar isso, entretanto.
Temos o Pai Natal numa vala comum, Maia ou Azteca.
Ou é um Homem-Aranha, não sei se é o Pai Natal.
É um Pai Natal. Hoje em dia, durante a entrevista.
Pá, já agora temos o Fight Club também, que aparece numa pila.
Um caralhinho, é verdade.
Mas isso, quer dizer, isso faz parte da história, não é?
Faz parte da história, mas depois no fim, já não fazendo parte da história, aparece também um framezinho.
Pronto.
A piscar o olho.
O Fight Club... Eu vi no outro dia o Fight Club, pá, já vi mil vezes o Fight Club, claro, não é? É um dos grandes filmes. Vi depois de ter fumado erva e eu reparei numa coisa que eles fazem com isso dos frames. O Tyler Dundee, o Brad Pitt, vai aparecendo bué de vezes antes do gajo o conhecer também, dessa
mas isso
forma.
Isso logo da primeira vez que vi aquilo, que ele aparece até de forma bem descarada, tu vês aquilo a piscar.
Eu reparei noutras coisas e desta vez reparei nessa. E depois comecei a associar isso a esses frames também de pirocas. Ou seja, qual a ligação? Será que o frame é só para pôr uma piroca? Ou será que está-se a fazer uma ligação com a sexualidade que o outro personagem representa, percebes? E são frames, de repente. isso são flashes que o gajo vê, que representam o subconsciente dele a funcionar. Ou seja, nesse caso acho que é diferente do Mel Gibson. O Mel Gibson se calhar só queria pôr o Homem-Aranha no meio dos mortos. E aí faz parte da narrativa.
O Mel Gibson só queria ser freak.
Exatamente, eu acho que no
Mas no Fight Club é tudo o que acontece disso faz sentido, sim.
Eu vi o Fight Club numa televisão de muito fraca qualidade, a primeira vez. E não sabia se era... Sabe quando às vezes aparecem o fantasma do outro canal? Às vezes dá um bocadinho do outro canal.
Sim. Eu
fiquei na dúvida, pá, isto deve ser problema da imagem. Portanto, não assumi aquilo como sendo parte da narrativa. Só mais tarde é que caiu a ficha.
Isso é fixe.
Não encontrei as dicas, digamos assim.
E no cinema deve resultar pistas. Ainda melhor. Não sei.
No cinema, porque tu à partida percebes que aquilo não é de facto um problema da tua televisão. Uhum. Que eu assumi que era um problema da minha televisão. Ponto final.
Então... É o Spider-Man está num monte de mortos em que filme.
Estamos aqui na dúvida se é o Pai Natal ou se é o Spider-Man.
Eu acho que é o Pai Natal.
Estou a procurar na net.
Pelo menos tinha essa
não
ideia.
Não procuras nada na net, estás a fazer o programa.
Está a fazer o fact-check.
Fact-check no fim. Ok.
Ah, o fact-check é no fim.
Sim.
Está bem.
Vamos lá.
Então vá, next.
Então olha lá, falaste do Fight Club, é o teu filme preferido?
Não, o meu filme preferido é o Annie Hall, do Woody Allen.
Não vamos falar desse filme.
Porque o Woody Allen, pá, muita gente não percebe o gajo, tá a ver? Eu percebo, tu não percebes e
eu
sei porquê e faz parte, tá a ver? Mas eu mantenho-me firme ao lado
percebo,
desse filme.
Só que não gosto. Pode ser? Há essa possibilidade ou não?
Sim, mas eu não faço questão de falar do Annie Hall.
Sabes que eu tenho medo.
É um dos meus lados de estimação.
Eu tenho a mesma opinião que o João e tenho medo de dizer isto em público. Porque é
aquelas coisas. Acho que tens mais gente do teu lado do que medo.
Nem do Woody Allen, nem do Almodóvar. Pronto, e obrigado e ficamos por aqui.
Mas repara que o Almodóvar, no Fala Com Ela, o gajo mete a ter pena de um gajo que viola uma gaja em coma. Isso aí, a nível de trabalho de realização, de controle de emoções do espectador, é um grande exercício, mano. E é raro ver isso no cinema, percebes? Por isso é que o Almodóvar é a grande máquina. A confusão emocional que o gajo mete no espectador é uma cena brilhante, percebes? Claro que depois...
Opa,
o filme podem ser um bocado de masturbação, podem.
O tipo faz isso muito bem, só que depois há outras coisas que são um bocado a propaganda, não sei.
É isso, pode parecer um bocado de masturbação.
Pensa de Vax?
Não sei, aquilo parece um bocado...
Pensa de Vax, publicidade
de exploração, a exploração da vida cotidiana, não sei, é a parte mais exagerada das subculturas e um bocado de propaganda às subculturas, como elas devem estar no plano da frente e são muito mais válidas do que a cultura de massas.
Sim, o gajo é claramente um douchebag, assim como o Woody Allen, não é?
Não sei.
Eu percebo onde é que os gajos querem chegar, estás a ver? Tipo, eu percebo porque é que as pessoas não gostam e aceito essa crítica e aceito não falar disso.
Ou seja, neste
mas
caso...
também... Sim.
Neste caso até faz parte que haja pessoas que não gostem.
Exatamente.
Entendo,
isso é como o Bob Dylan com o Nobel. Assim que o pessoal começou a dizer, isto é que o gajo claro que não podia receber aquilo, o gajo é contra o sistema. Mal o gajo ouviu isso, esse burburinho, deu uma entrevista a dizer, estou muito contente com o Nobel.
Claro.
Ou seja, tipo, para seres nessa posição, tens de ser dessa posição.
Uhum.
Exatamente.
Bem entendido. Olha lá, então em segundo o filme que tu mais gostas?
Eu não tenho bem uma. Eu tenho tipo um top 12.
Um filme que gostes, vá. Para nós
um
fazermos este jogo. Para fazermos este jogo do spin-off.
Posso falar de um recente para as pessoas conhecerem,
pode
né?
Ser.
Filmes que eu. Deixa-me pensar num filme fixe. Olha, eu gosto do. Vocês também não vão gostar deste. Porque eu acho que o meu gosto é diferente do vosso. Eu gosto do Eternal Sunshine Over the Spotless Mice.
Bem, eu gosto disso. Eu gosto disso.
O Santiago gosta.
Do Michel Gondry.
Então vá, faz lá um exercício de.
Epá, com o spin-off não há grande exercício a fazer, quer dizer, podíamos fazer um exercício sobre a empresa que faz aquilo. Para quem não sabe, é um filme sobre...
já falámos aqui, é uma coisa, sim, uma espécie sobre... de Total Recall, só que ao contrário.
Total Recall, só que ao contrário, faz as pessoas esquecerem-se das memórias, portanto, faz as pessoas terem memória seletiva.
Já falámos aqui disso.
Já,
pá.
E a empresa...
E Total Recall também, falámos dos dois.
Mas acho que vai haver uma série do Eternal Sunshine of the Spotless.
Dava uma boa série.
Acho que vai haver.
Não, eu já falei aqui... Eu já falei disto ao Miguel Leão, eu já falei disto aqui, mas vamos contar outra vez.
Diz lá.
Que é aquelas pessoas que têm aqueles traumatismos pré-frontais e que mudam da personalidade. Isto é verdade, isto acontece.
Ah, aquelas pessoas que começam a falar noutras línguas e
não,
acho
não é
que
nada
isso
disso.
Aconteceu da língua há uns tempos.
Não é nada, isso era um gajo que sabia. Já falámos disto aqui também. Isso era um gajo que já sabia espanhol desde puto e entretanto aquilo danificou uma parte do cérebro e o gajo voltou a falar espanhol que tinha aprendido desde puto. Isso é perfeitamente normal. não é perfeitamente normal, mas acontece. Estão a falar das pessoas que mudam mesmo a personalidade. As pessoas que, pá, que têm uma lesão e mudam a personalidade. Ou seja, ficam uma pessoa diferente do que eram. Opa, e era uma empresa que criava essas lesões na cabeça das pessoas de maneira controlada. Opa, eu não gosto de mim. Eu acho que são merdas, odeio-me. Yeah. Então, aquilo criava-lhe uma lesão qualquer, o gajo ficava em recuperação durante umas semanas e quando voltava era uma pessoa diferente.
Atenção que a linguagem gestual do João, enquanto está a falar da lesão, é puxar a mão atrás como quem vai dar um murro. Portanto,
sim, sim, eu também estava a pensar numa marretada.
Não, eu estava a coçar o nariz porque eu tenho um cabelo no nariz, era isso. Não, mas a verdade é pá, imagina o que é, tipo, sei lá, tu podes chegar ao pé de uma ex-namorada tua e dizer, olha, vamos voltar porque eu mudei. E é verdade, tipo, as pessoas não mudam.
Eu tenho aqui um certificado.
E a pessoa mudou mesmo, ele é completamente, é uma pessoa diferente. Opa, e era bom haver uma série disso, ou uma série, um filme, ou o que é, com exercício de várias pessoas.
Pá, isso era giro porque depois também podia ser explorado para o campo do mercado de trabalho, não é? O pessoal tinha que apresentar o certificado em como mudou o comportamento para lealdade e não sei o quê.
E que tipo de pessoa é que nós procuramos? O senhor não é o tipo de pessoa que nós procuramos. Então, só que aquilo tem um problema, aquilo não é controlável, tu criando uma lesão não sabes o que é que vai, é uma espécie de roleta russa.
Ah, eu pensava que a coisa já estava minimamente controlada.
Não. E a piada disso era mesmo, sei lá, tipo um bocadinho como aos filmes da ressaca, o gajo em vez de irmos fazer uma tatuagem, pá, vamos mudar a personalidade. Bora! E pronto, os gajos iam mudar a personalidade. Pá, depois esses que já não eram amigos, quer dizer, odiavam-se, quer dizer. Mas, epá, eu não tenho feitiço para o gajo, pá, pronto, o gajo é diferente.
Então nunca podias usar a tagline pior não fica, porque podias ficar pior.
Podias ficar pior, sim. Pá, ficavas outra pessoa.
Ficas diferente.
Ficas outra
diferente.
Pessoa. Nada a
eu
fazer.
Eu gosto destes filmes que mudam assumem uma coisa como real que não é. Uma, não é? Eu gosto assim? Dessa, que mudam.
Pá, e o Michel Gondry faz muito
mundo.
Isso.
E de repente é a partir de agora vamos contar uma história assim. Eu curto bem esses filmes. Ainda hei de fazer uns.
Sim, é que... Mas isso tem a ver com situações distópicas ou utópicas ou não tem nada a ver com tempo nem nada. É só situações que são completamente irreais, mas que toda a gente assume como...
Imagina que dares um peido era aceito socialmente.
Sim.
Como era em China,
alguns,
por exemplo.
Não, alguns.
Pá, alguns países.
Isso é o arroto, não é?
O
peido acho que é.
Nem tanto.
Não, é um colega meu do técnico tem um colega chinês que se peida tipo como se arrotasse quando
pela
está a trabalhar.
É?
Yeah. Ou seja, isso levanta-nos a questão. Será
eu
que
acho que ele diz.
Que é
eu acho que ele diz que. Não, na China é assim. E vocês. Ah, e não é nada. Ele quer pois. Peidar-se à vontade.
Eu trabalho num hostel e tenho essa teoria. Todos os comportamentos assim mais esquisitos que me apanhem a fazer. Eu posso pensar, pá, os gajos não conhecem os portugueses, né?
Act like a local, não é? Act like a local. Act like a local. Sabes que olharem para ti?
Act local.
Act local. Local. Está bem?
Lucas, I am your father.
Pá, o Black awesome. Mirror, aquela série nova, sim. É que utiliza muito esse veículo do ter uma situação completamente ridícula, mas assumir que é a realidade para depois explorar as coisas que conta.
Sim.
E eu lembro-me que a última que vi, por acaso é o primeiro episódio da última temporada, era toda a gente era classificada de 0 a 5 pelas pessoas que encontrava na rua. Portanto, nós estávamos numa espécie de Tinder social onde todos os estratos culturais e sociais e económicos tinham aquela maquineta. Então tu passavas na rua e se a pessoa achasse que tu eras antipático, dava-te uma pontuação de 2 e tu nunca poderias... Não podes baixar do 3.
E senão... andas com a pontuação à amostra.
É uma espécie de TripAdvisor, não é só para pessoas.
Não andas com a pontuação à amostra, mas, por exemplo, vais à fila do supermercado e há filas para pessoal que tem pontuação inferior a 3.
Isso
ou,
é fixe.
Ou vais ao aeroporto, queres um bilhete e queres primeira classe. E dizem que não podes porque a primeira classe está reservada para 4.8 para cima. E então era assim que a sociedade vivia.
Ok.
Não, mas, e é um episódio muito engraçado.
Vou-te dizer, por exemplo, Isaac Asimov explora isso em alguns livros de ficção científica em que a sociedade está organizada, já não há dinheiro, simplesmente as pessoas estão organizadas, mas tem que ver com o mérito profissional, não tem necessariamente a ver com o social.
Que é uma chatice, onde é que isso já se viu?
Ou seja, se tu subires, progredires na carreira, se progredires na carreira, tens um rating diferente. E rating, pá, dão-te direito a comida melhor, a passar à frente nas filas, esse tipo de coisa.
Mas isso é a realidade. Isso
no,
é a realidade,
no fundo,
cara.
A Comissão da Segurança Social e há o advogado que passa à frente, no fundo. Basicamente é a mesma
coisa. Ou se tiveres um filho.
Isso. Sim, sim. Ou nos autocarros, se fores uma grávida.
Dizem que os gigantes estão lá a alugar putos à porta.
É?
Acho que sim. Mas faz sentido. Opa, é um bom negócio.
Parece-me um bom modelo de negócio.
já pessoa... sei o spin-off.
Diz lá.
É um gajo...
uma coisa de ciganos que aluga garotos à porta da Segurança Social.
Pode meter essa parte. É sobre o gajo do Pulp Fiction que lhe vende a droga.
Já foi falado aqui, ou não?
Esse é fixe. Okay. O gajo que espeta a seringa no peito da miúda quando ela está a esmifrar-se.
Esse gajo é pouco explorado.
É?
É.
Yeah, esse gajo tipo, parece duas cenas e é até Dylan, interessante não? Saber como é que o gajo foi ali parar.
Explica lá que eu já não vejo o filme há muito tempo.
Então,
e já confundo com o Jackie Brown.
John Travolta.
Ok.
Vai comprar droga.
Ok.
E esse personagem é o gajo que lhe vende a droga, que vive em casa.
É um dealer.
É um dealer.
Pai, e é um gajo muito parecido com o do Big Lebowski.
E é na onda, exatamente.
E a série chamava-se O Dealer, era isso?
É, há uma grande série na net agora que é o Why Maintenance, não sei se já viram.
Não.
Que é sobre um dealer. E eles, é bada fixe porque eles contam a história, cada episódio é a história da pessoa que o gajo vai ter. Ou seja, aquilo é ele é o personagem principal, mas as histórias nunca são sobre ele. Ele é a ligação entre as histórias.
Ligação, exatamente. E o gajo é narrador também ou não?
Não, é uma narrativa bué clean, é tipo série normal, só que ele está lá, aparece, chega a uma casa, acontece uma situação com personagens que tu nunca conheceste.
Ok,
tá bom.
É giro isso.
É muito fixe, High Maintenance, vejam.
Fica a dica.
Mas este gajo, querem fazer um spin-off com esse gajo? Tá, o gajo está em casa de roupa a vender droga e depois entra-lhe uma gaja morta, eu quase a morrer, e o gajo tem que lhe espetar uma seringa no coração. Opa, isso é
mas essa é só uma das histórias,
do
é?
Filme.
Eu gostava, vê lá se gostas desta ideia, o gajo era dealer, mas também era detetive. Portanto, ele
é sempre, sabes quando não há mais ideias para ter sobre uma personagem, João Moreira adiciona o gajo a isto e detetive. Pronto, e depois temos
sério. Imagina o que o gajo resolver crimes e pá, depois não me dizia dizer à polícia, mas como é que o senhor está aqui? Bom, estava a passar, o gajo não me dizia, pá, vim cá vender droga. Não, estava a passar, não sei. O que é que achas dessa história? Vias essa série policial ou não?
Via, o gajo tirou o curso pela net.
Não, o gajo era tirou pela net, não precisou tirar curso, era um gajo que era bom nisso.
Era street smart.
Não, mas o certificado, tens de ter um certificado.
Tens de ter um certificado para private detective.
Porte da arma e para andares, claro, para andares a espiar pessoas, senão és só um stalker. Ah. A diferença do detective e do stalker é o certificado.
Quando eles tiram um certificado?
Por acaso, essa do certificado já me lixou, que eu estava para concorrer para ser motorista da Uber e agora é preciso o certificado de transporte de passageiros.
Ah, é?
Agora a pessoa
já mudaram isso, olha.
A pessoa tem que ter uma licença de transporte de passageiros.
Ok, pronto.
Também fica aqui a dica para
mas
quem
olha,
quiser.
Mas olha, ele podia, enquanto dealer, vê lá se esta ideia é boa, tirar essa licença de detetive para poder ser dealer mais à vontade. Ou seja, o que é que o senhor está aqui a fazer? Porquê é que o senhor tem uma pistola? Repare que eu sou detetive privado.
Sim.
Ah, pronto, então faça favor. É mais fácil.
Sim.
Porque ninguém vai dizer, então o que é que o senhor está aqui a fazer? Ora encostei à parede para eu revistar. Não, sou detetive privado, está aqui. Estou aqui, eu trabalho, não posso dizer. Pronto,
então pronto, mas isto é para contar a história.
Maneira.
Então pronto, o gajo pode estar. Ele pode ter também uma paixão oculta por girafas.
Porquê?
Por girafas.
Porquê?
Porque é um animal que o impressiona. Sei lá, que o gajo adora girafas.
Mas tem o pescoço comprido, não é?
E não sei, detetive, por exemplo, é isso aí, pá, não sei, girafas, não é? Tipo, não
sim,
sei.
Entendi.
E o gajo então todos os dias vai ao jardim zoológico ver as girafas.
Pode ser aquelas pessoas que adotam uma girafa e pagam e aquela girafa
é exatamente.
Sabem essas pessoas?
O gajo tem uma girafa no jardim zoológico.
Sim.
E num dos dias que está no jardim zoológico, já à noite, o que acontece?
Matam a girafa.
Matam a girafa e ele vai ter que resolver o crime que lhe diz mais desde sempre.
Pá,
e é aí que o gajo se mete nas drogas.
Eu se calhar mudava aqui um bocado a situação para a coisa ser mais pessoal ainda. Eu acho que partiam a perna à girafa e era ele que tinha que a abater por misericórdia e depois
cavalos,
assim
né?
Ele já estava
uma história de vingança, adoro,
já estava investido o suficiente para poder ir atrás de quem fez aquilo.
Não, isto faz lembrar como no último episódio do Better Call Saul, em que morre o melhor amigo dele.
Opa, spoiler.
Ei, não, não,
spoiler alert!
Ei.
Ok, pronto. Nada. Então eu não disse nada.
Acabaste de dizer. E não há volta a dar a isso.
Dá para andar a cavalo numa girafa?
Dá.
Certeza?
Dá. Categoricamente. Dá.
Ok.
Claro que dá, já viste ela.
Ah, uma zebra dá, agora numa girafa acho que não.
Esse é o sonho dele, estás a ver? Só que com todas as burocracias, então se o gajo nem pode guiar um Uber, como é que este gajo vai guiar uma girafa? Percebes como é que estamos?
É verdade.
Mas uma série que eu gosto muito é o Last Man on Earth. Acho que está muito bem conseguida.
Por acaso, comecei a ver isso.
Aquilo era uma banda desenhada?
Não. Estás a confundir com com o I Am Legend e o Omega Man e esse tipo de coisas.
Olha que não.
Isto aqui é uma série de comédia, é uma série de comédia sobre um tipo que é de facto o último.
É que ele tem um macaco?
No mundo, ele não tem um macaco.
Ok, então
não, o macaco é o. Isso do macaco é outra história.
Pronto. E eu deixei de ver essa série do Last Man on Earth porque ele, a certa altura, está bem acompanhado. Quer dizer, ele já não é a última pessoa no mundo, longe disso.
Sim, mas o que os gajos depois transladam a série do isolamento para a criação da nova sociedade. E eu sempre gostei de séries e filmes de prisão. Sempre.
Ah, é?
Para mim, quando mete prisão, vejo.
Também gosto disso. Prisão, também gosto disso.
Prison Break, vejo. E porquê? Porque na prisão é um recriar de sociedade, não é? Ali o gajo entra numa nova dinâmica que o gajo tem que perceber como é que funciona e depois safar-se lá dentro. Olha, e o Last Man on Earth faz isso quase... uma reconstrução da sociedade do mundo, estás a ver? Representada por várias pessoas. É um bocado aquele livro da Quinta, quase, estás a ver?
Do
comunismo, ou lá o que é. Nunca li, mas sei que existe.
Triunfo dos Porcos.
Exatamente, é um bocado esse exercício, estás a ver? Numa série de comédia totalmente absurda.
Todos os porcos são iguais, só que uns são mais iguais que outros. E então aproveito essa deixa também para dizer que há uma série antiga, acho que já falei disto também, uma série antiga do Stephen King, que se chama The Stand, a Batalha Final, que é mais ou menos essa a premissa. Toda a gente morre no mundo à exceção de um grupo de pessoas, ninguém sabe bem porquê. E entretanto há outra facção, as pessoas dividem-se naturalmente.
The Others.
As pessoas dividem-se naturalmente, há os maus, há os bons, e parece que é o diabo que está a querer construir a nova sociedade. Mais ou menos.
Um bocado.
Pois é, esse género todo. É todo esse espectro de
criação social. Eu fui confirmar aqui, a banda desenhada chama-se Y The Last Man.
Why The Last Man? Why?
Why? Y. Isso para mim já é arte.
Opa, e é o que eu estou a ver é um gajo que tem um macaco. E deve ser o único homem na Terra e o resto é mulher. Digo eu.
O resto é mulher?
Eu acho que é.
Isso também é a história de um filme com o Roddy Piper. Se chama Hell Comes to Frogtown. Onde toda a gente, depois de uma guerra nuclear, toda a gente foi tornada em mutantes, misturas de sapos com pessoas, à exceção do Roddy Piper, que é o único homem, e as mulheres são mulheres. Portanto, só ficaram as mulheres e o Roddy Piper.
O único homem é o nome do vídeo do Mauro.
O quê?
Da única mulher.
O único homem.
Sim, o único homem e a única mulher.
Podem pesquisar, ouvintes, vão pesquisar no nosso canal YouTube, ComicAlert.
ComicAlert.com,
claro.
O Roddy Piper tem nos grandes filmes dos anos quê? 90?
Dos anos 80.
80.
Não conheces? Estás a ver? Não conheces esse gajo?
Não conheces?
Não.
É um wrestler. É um wrestler da WWE.
Mas já viste tudo o Eles Vivem, não? Um filme em que o gajo mete uns óculos de sol e começa a ver extraterrestres e mensagens subliminares.
Boeda fixe, eu vi esse filme naquele filme daquele filósofo do leste, o...
Eu não consigo dizer o nome dele.
The Idiot's... The Pervert's Guide to Ideology.
É o senhor que fala assim.
Yeah.
Zizek?
Yeah. Zizek. E o gajo fala desse filme que tu estás a falar, Moreira.
Fala assim.
Zizek é esloveno, se não me engano.
Esloveno. Disse do leste.
Zizek. É esloveno e disse a semana passada que a melhor coisa que podia acontecer era o Trump,
ganhar.
Não era a melhor coisa que podia acontecer, era menos má.
Portanto, é exatamente a mesma coisa.
A mesma coisa, mas não era melhor, sim.
Mas eu percebo a perspectiva, sabes, que é esta cena do... Isto aqui é o... Saiu agora um artigo há uns tempos sobre uma cena que é a sociedade pós-facto. Sabem o que é?
Não.
É uma teoria que diz que agora esta nova sociedade que se está a criar, com estas coisas da internet e essas coisas, já não existe o facto em si, já foi ultrapassado. Ou seja, a nossa visão do que está a acontecer é a nossa visão. Estás a ver? Para nós era óbvio que o gajo não podia ganhar. No entanto, havia metade da América ou mais que achou que ele devia ganhar. Ou seja, tipo, não existe propriamente nenhuma realidade, não é?
Mas isso sempre foi assim, graças.
Pá, foi, mas nunca foi tão fácil, tão...
Aliás,
nunca foi tão deixado para trás os factos.
Houve regimes políticos que continuaram e tiveram o poder que tiveram por controle de informação e, portanto, a percepção tornou-se a realidade e, portanto, a realidade pós-facto. Porque...
Amigos, isto não é um problema de política.
Sim, pois é, senão, eu nem percebo nada de política, não sei para que é que me estou a meter nisso.
Exatamente. E vale para os dois.
Vale para os dois.
Donald Trump pode estar ligado ao Roddy Piper, porquê? Porque ambos lutaram na WWE. Pronto.
Lutou?
Ah, pois.
O Trump lutou na WWE?
Lutou, sim, senhor.
A sério?
Desafio-vos a ir ver os vídeos. Foi um combate na WrestleMania 22, que era o Donald Trump e o Bobby Lashley contra o Vince McMahon, dono da WWE, e o Umaga, na altura que ainda estava vivo. E o vencedor dessa luta podia rapar o cabelo ao outro. E o Trump ganhou
e rapou
o cabelo ao Vince McMahon, mas não sei antes, a meio do combate, dar um porradão.
Com uma cadeira, daquelas cadeiras que
não
se
foi, saltou para cima dele e começou a dar murro.
Murro na cabeça?
Sabe. Eu gosto de wrestling, pá. Eu percebo wrestling.
Sabes que
estava
também...
à espera de ver o Trump. O Trump estava vestido como uma daquelas cuecas que os gajos do wrestling.
Não, o Trump estava de fato e gravata.
Acho... Deu umas duplas patadas, deu uma dupla patada.
Não, deu dupla patada.
Deu um suplesse.
Mas...
Venceu por assentamento de espadas, não quer saber isso. Não,
não. Foi o Lashley que acabou por vencer, não é?
Por assentamento de espadas, ou não?
Fazer o assentamento de espadas.
Ok, isso aqui.
E ele simplesmente esteve da parte fora do ringue a dar porrada em quem quisesse intervir.
Ou antes seja, de sair do wrestling, deixem-me dizer uma coisa. Posso sim. dizer?
Claro.
Estamos, por acaso, a fazer uma série sobre wrestling no Comic Alley.
Ok. E explica então, lá. Porque...
Mas é então,
eu descobri que na ajuda há um grupo de wrestling que é épico.
APW, se não me engano.
Pá, eu acho que não é o principal, eu acho que é o outro.
É, eles não treinam no estádio do Sporting?
Não, são os rivais desses, treinam aqui na ajuda.
Está bem, está bem.
É pesadíssimo. E então, eu vou lá começar a treinar wrestling, eu e o Pedro Ferreira, e depois vamos fazer tipo uma cena meio ficção, meio documentário, e depois vai haver mesmo um combate wrestling que nós vamos lutar wrestling.
Então aí já tens personagem?
É o Crazy and Loco.
Crazy and Loco.
É o nome.
Como é que é? Tu tens uma máscara? Como é que estás vestido?
Eu estou de tanga e diz crazy no meu rabo.
Isso não é a melhor coisa.
Crazy butt,
vamos ver o que é que acontece.
O que é que pode correr mal, não é?
E o louco, pronto, o louco é o que sabe lutar. Eu vou lá tipo mais dançar, eu quero fazer a entrada, sabes aquelas entradas que eles fazem.
É aquele gajo que provoca, que leva porrada e depois faz o...
Faço para passar passa a palavra.
Testemunho.
É aquele gajo que é abarroado contra o árbitro e depois ganha por falcatrua.
Sim, eu queria fazer a entrada do... Imagina, um evento de wrestling cá em Portugal.
Uhum.
E nós entramos e começa a dar o Michael Jackson, acho que é o Thriller. E nós dançamos a música completa.
Ih, epá.
Não é?
Isso já é antagonizar o público. Já...
Logo. Mas isso é, já voltamos ao início da conversa.
Esse gajo é o mau ou não?
Claro.
É aquele gajo que odeia? Odeia ou não? Entra?
Nós não
vamos,
é aquele
gajo que dá palmadinhas para toda a gente? Não?
Sim. Esse é mais giro de ser, não é?
Eu também acho que sim, é ser o mau.
Claro.
O mau é ser
lembras
mais
quando
fixe.
O Crush era bom e ficou mau?
Não. O Crush Bandicoot?
Não, o Crush o wrestler. Mas é dos anos 90.
Já não apanho. Eu conheço o Shawn Michaels, o Triple H, o Cougar.
És muito garoto.
Sou, isto está aqui uma gap geracional.
Mas, já não, não. Este foi um erro. Este programa foi um erro.
Este convidado é um erro.
Não é nada, cara.
Não, mas eu sou.
Estamos a brincar, Santiago. Não precisas estar aqui na fervura. Estamos a brincar.
Eu levo isto muito a sério.
Vai lá, tive uma ideia que é para uma série que é de uns gajos que organizam umas festas à segunda-feira.
Sim.
Opa,
chamada Segundona, que foi o nome que nós inventámos.
Foram vocês que inventaram. Que é, imagina, a segunda-feira é uma noite morta e é os gajos a tentarem que as pessoas saiam à segunda-feira. O que é que achas dessa série? Achas que era uma boa ideia ou não?
Pá, eu acho que é bom, porque o que se tem passado no Tóquio à segunda em 2 anos dá para fazer 20 séries.
E eu já tenho um spin-off para essa série, chama-se então. Quartona, que é da quarta-feira.
Quarteirão.
Domingão.
Pá, domingo, vamos investir no domingo, pá. Domingo à noite, como é que é?
E quinta, quinteta.
Quinteta?
Mas essa já é forte.
Pelo menos em Coimbra já é forte.
Quinteta é fortíssima.
Como é que é a quinteta aí no... Não, quinteta até mais fraquinho. Pá, uma quinta mais fraquinho, uma quinteta. Quinteta.
Sim, sim.
À quinta-feira não funciona? Não funciona a quinta-feira? Não.
É noite universitária aqui. Porque à sexta não há aulas, não é? Muitas vezes. Eu não sei à noite. Como agora faço segunda-feira à noite, para mim está bom já.
Está bom, já fica para a semana toda, não é? E vem sábado não?
Sábado não.
Só segunda?
Só segunda.
Pronto, é investir os cartuchos todos na segunda-feira, também acho.
Dou tudo. Já fui longe demais muitas vezes. Estive quase a comer uma gorda na última noite.
Pronto.
Estou a brincar.
Comeste mesmo, não é?
Sim.
Comi.
Pronto. Não é vergonha
nenhuma. Não é vergonha nenhuma.
Comemos uma gorda já, portanto.
Pronto. Quem nunca, não é?
Quem nunca.
Olha lá, o que seriam das gordas se não houvessem gajos que comessem gordas de vez em quando? Portanto,
eu sinto e-mails a chegar e isto ainda nem foi para o ar.
Portanto, já está.
Estamos a brincar. No humor não pode ter barreiras.
É bincai.
Mas eu tenho boas ideias para séries. Isto pode ser ideias para séries.
Pode. O programa é tudo isso. Diz lá.
Então, qual é que foi a última ideia para série que eu tive? Um gajo que tem câmara lenta compulsiva.
Portanto, a série é longa ou é curta e ele faz pouco?
Como é que é isso?
É curta, ele faz pouco e torna-se longa porque, imagina, estás a pedir um café.
Sim.
E de repente o teu braço está a levantar e fica em câmara lenta.
Portanto, o arco da personagem é desde o momento em que chega ao café e o café lhe é servido. É...
Não, não, não. Ele tem um dia-a-dia como qualquer pessoa. Só que tem câmara lenta compulsiva. As pessoas são gagas.
Sim, mas o gajo fala em câmara lenta também ou só se mexe em câmara lenta?
Só se mexe em câmara lenta.
Mas fala depois normal, é?
Sim, mas ele não consegue falar enquanto está.
Há velhos que têm esse problema.
Eu ia dizer que isso era paralisia cerebral, mas.
Não. Há velhos que andam devagarinho.
Pá, mas depois. Porque senão partem.
Há velhos que andam devagarinho.
Partem-se todos.
Não há velhos que andam devagarinho. E às vezes falam normal. Mas andam devagarinho. A minha avó fala normal e anda muito devagarinho.
Mas era mais ou menos por aí, deixa
é
ver
por aí,
mais.
Pronto, tinha... Só que era um gajo novo. É isso? É um gajo novo que tinha esse problema?
É um devido. É pá, é. Não sei, mano. O gajo tem câmara lenta compulsiva, meu. Não sei. Expliquem-me vocês.
Pois, mas isto não te quer dizer. E sobre o enredo? Isso é os poderes dele.
E tu achas que isto é um poder?
Não, é um contrapoder.
E íamos. E tornar tudo aquilo que era deficiência num. Tudo aquilo que era handicap num superpoder.
Isto pode ser o enredo, o gajo vai, isso acontece, ele vai ao médico queixar-se disso e começa o filme.
Há um X-Men que é um gajo que parece um pássaro e não tem poder nenhum.
Não tem poder nenhum.
Não, é o Birdman.
Não é nada, é o... não sei como é que chama, Bic.
Bic?
Não sei,
acho que tem nome de...
Eu acho que o gajo tem um bico, basicamente, tem assim um bico, é muito feio, parece tipo uma...
Pá, para já voa.
Não voa nada.
Não voa.
O problema é que o gajo não tem poder nenhum, é o único... Pá, é só... Pá, porque os poderes dos mutantes também às vezes dá para o bem e dá para o mal.
Então, o poder dele é ser super constrangedor numa batalha, porque até os inimigos ficam com pena dele e distraem-se.
Eu não sei se ele chega para uma batalha.
Ele ainda por cima fica em casa.
Dá-me ideia que ele é uma espécie de comic relief do...
Eu acho que o deviam abater.
Eu acho
é um
que
loser.
Também.
Porque eu lembro-me de um filme que é o Freaks, do Todd Browning. Que
é uma série.
Não é nada. Era um filme. Era um filme dos anos 30 que foi todo filmado com deficientes de circo.
Circo, sim.
E no final, o grande twist era que eles transformavam a rapariga jovem que enganou um dos freaks pelo qual dizia que estava muito apaixonado, e eles pegam nela e tornam-na numa espécie de ave, cortam-lhe as pernas e metem-lhe penas e o caraças e ela fica toda...
Mas isso era ensaiado ou não?
Hã?
Ou é verdade? Fizeram mesmo isso?
Não, fizeram mesmo isso. Não, estou a brincar, caralho. Ah. Claro que isso era a parte ficcional da história.
Ok.
E aquilo dá pena e dá vontade de matar a rapariga. Ou como a mosca, no final do filme da mosca, ela também pede que me mate. Isso parece um X-Men que devia ser abatido.
Mas tem mais ou menos esse aspecto, agora que falas na mosca. Poxa, já transformada, é mais ou menos isso.
Acho que há uma série alemã agora com todos os atores que têm entre 20 e 21.
Isso é verdade?
Aposto que é de Lars von Trier.
Mas acho isso interessante.
Mas eles, as personagens também têm ou eles estão a fingir que são... Que não tem 3021.
É um bocado impossível fingir isso.
Nunca vi. Não, os atores têm.
Pois.
O elenco tem toda essa.
Mas espera lá, as personagens também que eles representam também têm 3021? É tipo
Sherlock Holmes? Acho que as séries acabam por ter, né?
Estão a fazer Sherlock Holmes e o ajudante de Sherlock Holmes.
Não sei,
tem,
eu nunca vi. Toda a informação que eu tenho da série foi esta frase do início.
Mas isso era giro e era bem inclusivo.
Era.
Não, mas acho que é. Acho que tem mesmo.
Graças.
Ok, pronto, tem que pesquisar isso.
Mas aposto que é do Lars von Trier essa porcaria.
Aí, não, espero que não, mano. Eu fui ver o Ninfomaníaca.
Eu também.
Versão alargada.
Eu também, eu porcaria.
Também. É pá, já.
Pá, é o que é. Eu gosto de dizer isto.
O meu já representava esse é o que é que tu disseste.
É o que é.
É o que é. Tipo, sei lá, é arte. O que é que um gajo pode dizer sobre arte? A arte é arte.
É para aceitar, não é para perceber, é para aceitar.
Se ela está a ser fedida por uma árvore, não se pode fazer nada em relação a isso, não é?
Quer dizer, um dos meus filmes favoritos...
É como um gajo a fazer árvores, não é? É isso que quer dizer, não.
Os meus filmes favoritos têm uma cena de violação com uma árvore.
Tem?
Tem.
Qual é?
Chama-se Evil Dead 2.
Pois, já estamos aqui a descobrir demais, ó Moreira. Mas
não,
vá, conta lá isso.
Eu assumo isso. Não, é uma rapariga que está a fugir de demónios, entretanto os demónios...
Transformam-se em árvores?
Metem-se pelas árvores adentro e as árvores metem-se por ela adentro.
É daqueles filmes que tu, entretanto, no dia a seguir, à noite, já não vais pelo pinhal.
Não.
Costumas ir para casa para pé de um pinhal, já não vou.
Depende, é depende dos dias, né? Há dias em que
quando escurece mais cedo, não vou, já não vou para o pinhal.
Aí muito pinhal em cinto.
Olha, dás-me leia. Nada, estamos não moras aqui já. Não, mas não me apetece, quero dar uma volta.
Dá uma volta.
Não, mas aqui há muito pinhal.
Então, mas há um filme, calma aí, que eu vi que gostei. É o Deus Existe e Vive em Bruxelas, já viram?
Não.
Por acaso isso é giro. Esse gostei também. Eu não gosto muito do...
Digam-me lá, expliquem-me lá
como é. Não gosto muito do humor francês, mas esse está bem apanhado.
Aquilo é, aquilo vais parar à casa onde Deus vive, com a sua mulher, com Maria, e Deus tem uma filha. Que é, isso é a nova personagem que não estava escrita na Bíblia, que eles metem na história. Está lá Jesus também, que é uma estátua, que fala com a filha. E depois Deus trabalha num escritório e decide a vida das pessoas por computador. Só que Deus já está bué farto do trabalho dele, estás a ver? Então já está tipo, a ser bué chato para as pessoas. Deus está a ser grande douchebag, basicamente. E a filha chateia-se e rouba-lhe a chave do escritório e manda a toda a gente a data da morte por SMS.
Uhum.
Toda a gente do mundo recebe a data da morte por SMS.
Uhum.
E ficas a saber quando é que morres. E depois, pronto, o resto é
a
história.
E a parte mais gira daquilo é que tratam a vida de Deus e da família como se fosse uma família qualquer. Portanto, ele anda de robe pela casa.
É como aquela do Hitler também. O Hitler é meu vizinho.
Exatamente.
É, yeah, nessa onda.
Toma mas depois aquilo.
Tens a cena da miúda, porque a filha de Deus, para mim, representa a humanidade nesse filme. E vendo o filme nessa perspectiva, com a filha de Deus, que tem para aí 10 anos, a ser a voz da humanidade, ou seja, o que é que a humanidade vai mudar.
Mas a humanidade é muito fofa, então.
Neste filme, sim. Mas também faz merda...
É, como gente grande.
Da grossa, exatamente.
Amém. Isso.
Este silêncio é mau, não é?
Nestes programas. Não faz diferença, porque a gente pode cortar, que tem diferido. Não vamos cortar, porque nos vamos esquecer, entretanto.
Sim. Então vamos cortar
que favas. O que é que estás a tomar?
Está-se bem.
É um galão.
Então não digo merda. Não digo merda para poder...
O que é que estás a tomar?
Eu estou a beixar.
Ok.
Não fumei, não arranjei erva para fumar. Uhum. Eu queria falar com o Moreira e agora com o Santiago.
Mas está para ter mocas com noz moscada, não? Já experimentaste isso?
Não. É só... Epá, é um processo de elevação de espírito como outro qualquer.
Nós vamos ter que cortar todas estas cenas, porque obviamente
não vamos cortar. Eu sei, a partir do momento que eu percebi que podiam cortar, agora falei mais à vontade, não é?
Mas não vamos cortar nada, portanto, também não te estiques.
Mas eu também achei isso, por isso continuei a falar mais à vontade.
Okay.
Eu adoro como este discurso está
diz-me,
a montar. A dar curvas.
Diz-me se há alguma série ou um filme que podia ter como começo pessoas a tomar um chá. É o início, por exemplo, daquele livro Em Busca do Tempo Perdido do Marcel Proust, que começa como molhando no chá uma madalena. Portanto, o gajo molha uma madalena que é dos piores bolos que existe, que é tipo um queque, molha um queque no chá e depois a partir daí começa-se a lembrar de coisas ou a pensar em coisas. Acho que é isso.
Coisas não muito boas, porque um queque...
Se fosse em Portugal, podias ter uma madalena mesmo, uma rapariga, e molhar-lhe a cabeça no chá. E começava como o livro do Proust.
E o que é que acontecia a seguir?
Ela chateava-se, ficava com a cara queimada.
Pois, ficava cheia de queimaduras.
Depende também da temperatura que já fosse, até. Amigos.
E depois ia ter que aprender a viver sem ser gira. Porque as raparigas giras têm uma vida diferente das raparigas feias, não é? Assim
é capaz,
como os homens giros, os homens feios.
É capaz.
Eu como homem giro, não sei como
é
que vive...
Ah, és um homem giro, Santiago.
Não sei como é que vive um homem feio. Não.
Pá, um dia faz aquela coisa que é mascarar-te de sem-abrigo. Ver.
Como o Nilton. Ah, não.
O Nilton fez isso?
Fez.
O Nilton, para mim, é uma das grandes referências da comédia em Portugal, pá.
Ok. E mais, que mais referências tens tu?
Estava o Nilton.
Mais. Raminhos?
O Raminhos... gosto muito para daquele gosto da Cautela, que agora tem o talk show nacional.
Sim,
acho que
sim.
É pá, porque sim, para isso, tipo isso versus Conan ou Jimmy Fallon, não sei, man.
Amigo, estás aqui a dizer mal de pessoas que são nossas amigas.
Mas eu não estou a dizer mal, eu estou a dizer que são as minhas referências.
Ah, ok. Não tem assim uma pontinha de ironia, Miguel Leão?
Ir onde? Não.
Não? Ok. Está bem, nada.
Não sei, eu não conheço as pessoas. Isto aqui é bué da estranho, porque é tipo, toda a gente, é bué da fácil dizer mal, estás a ver? E depois as pessoas começam, as pessoas
se
quando
se conhecem...
Se é fácil
não ter piada, ou não é? Se é fácil dizer mal, também deixa de ter piada, não?
Exatamente, ou seja, eu estou a criticar o que eu estava a fazer antes.
Eu
acho que depois as pessoas vão se conhecendo.
Sim.
E quando tu conheces uma pessoa, já percebes um bocado mais a cena dela, então já aceitas, estás a ver? Mas quando não conheces ninguém, só vês de fora, só criticar é o caminho, tipo, bué da fácil.
É como o Facebook, não é?
Pá, sim, mas perder tempo a fazer isso é que é bué desnecessário.
Olha, ainda bem que há aqui um gap geracional. Eu não sei porquê, isto pode ter sido porque eu vi o Doutor Estranho há pouco tempo.
Eu também, pá. Gostei.
E eu estava aqui a pensar, tu tens que idade já agora?
27.
Ah, então não é assim grande. os mágicos. Que mágicos, que referências de mágicos é que tu tens?
João Blumel.
João Blumel? João Blumel é o meu mágico preferido.
Ah, caraças. Agora estão a falar de amigos.
Sim, estão a falar de...
Então, mas tem toda a ligação com o que estamos a falar.
Tem,
antes,
tem, né? Tem.
Sim, mas desses internacionais, vá.
Ou então, não, ou nacionais.
O Copperfist. Copperfist eu conheço.
Copperfield é o de toda a gente, não é?
Essa eu conheço. E conheço o Chris Angel estava a dar na Radical quando ainda se via televisão.
Pois é, o Chris Angel, caraças. Eu cheguei a comprar dois DVDs do Chris Angel.
Não, compraste DVDs?
Comprei, peço desculpa.
Pá, vocês lembram-se de um gajo que era o Mr. M, que andava a explicar...
Lembram-me perfeitamente os truques dos grandes mágicos. E nunca o...
Ganda merda de pessoa, mano.
Era um...
Pá, mas o programa era giro.
Era um gajo mascarado, Mr. M.
E o gajo nunca revelou a identidade.
Opa,
é um gajo que decide. Pá, tenho uma ideia genial, é fazer tipo tudo o que nunca ninguém fez porque não é suposto. Tipo, e vai foder toda a gente com isso.
Havia uma série de humor brasileira, daquelas séries de sketches que também era capaz do melhor e do pior. E tinha coisas com muito pouca piada, mas depois tinha uma outra coisa com piada. Então,
eram os Trapalhões.
Não, era o Cacete Planeta. Cacete Planeta. Então havia um sketch que era o Mr. Não era o Mr. M, mas era o Mr. PM. PM é o quê? Polícia Militar. Então os gajos explicavam como é que o Mr. PM fazia as pessoas falar. Por exemplo, neste caso, então havia como é que a polícia militar faz o boneco de ventríloco falar, por exemplo. Depois era molhar a cabeça dele numa tina com água, fala filho da puta, e depois o boneco falava. E eram truques desse género, sei lá. Como é que o gajo saía de uma caixa? Ele entrava numa caixa e depois aparecia noutro sítio. E ele dizia que tinha untado a mão ao juiz e o juiz...
Okay.
Pá, portanto, eram aquelas piadas que só brasileiro entende, mas acaba por estar bem feito dentro desse estilo e era uma corruptela, então, digamos assim, pá, desse Mr. M.
Havia um gajo que era muito amigo do Luís de Matos, que às vezes ia ao programa dele na RTP.
Se não é o hospital.
O quê?
Se não é o hospital.
O Luís de Matos, acho que ainda não.
Ok.
Ainda não. E o tipo tinha um ar muito, muito macabro, caralho. O gajo era um mentalista, acima de tudo. Fazia muito aqueles truques interativos. Dizia, chega só ao pé da televisão. E agora há estas cartas e aponte para uma carta. Ande duas casas para a direita e duas casas para a esquerda e a sua carta é esta. Pronto, mas o gajo tinha um aspecto muito, muito demoníaco, caralho.
Pá, mas já me fizeram isso no Facebook e acertaram.
Pá, isso é matemático, acho eu.
Acho que há uns que são feitos para acertar qualquer que seja a carta que tu penses.
Pois é,
né?
Isso.
Aquela cena do martelo vermelho. Pensa num objeto e numa cor e depois pensa e depois é martelo vermelho. Então, isso aconteceu-me. É bada estranho.
A sério?
O quê? Yeah. Mas era tão vago assim? Diziam-te para pensar numa coisa e numa cor e era aquilo que tinhas pensado?
Não, eles faziam as perguntas, diziam, pensa num não sei o quê, pensa não sei o quê, pensa não sei o quê. Agora um objeto, agora pensa num objeto e de uma cor, estás a ver? Pá, encaminhavam-te para lá, mas...
É o que os mentalistas fazem, é fazer com que tu penses aquilo que eles querem que tu penses. E depois tu achar que foste tu que escolheste sozinho. Há muitos gajos que fazem isso. Nomeadamente João Blumel, como falámos aqui.
E a comunicação social?
Já vi o João a fazer um daqueles truques de ter o espeto dentro de um copo e há mais outros copos que não têm espeto e ele dá porradões nos copos só fica aquele que tem o espeto lá em baixo.
Aconteceu há pouco tempo um gajo...
E isso já correu mal. Isso já correu mal.
Era a vida, era uma questão de tempo. Até correu mal uma vez.
Caraças.
Que não se pusesse a jeito, olha.
Foi no curto-circuito. Nem sei quem é que foi a pessoa que...
Foi no curto-circuito?
Não. O João? O Moreira está a falar de um gajo que fez isso e espetou o prego na mão da apresentadora.
Pronto, e eu estou a dizer que o que vi do João foi no curto-circuito.
Ah, sim.
Ele já fez bué da vez, no Herman e não sei o quê.
Pois.
E fez no Manitas, uma série do Comic Alert, que o Blumel faz de diabo. E o gajo faz esse truque lá.
Mas olha lá, se era uma série de televisão, não era obrigatório o gajo fazer o truque mesmo. Podiam ensaiar. Porque era...
Eu também tenho essa teoria, quando tu estás
Ou seja, o gajo pôs em risco na mesma, sem necessidade nenhuma, isso?
E agora, seguindo a lógica...
Não, acho que foi de propósito.
Seguindo a lógica do João, para quando a série em que o João faz de detetive, onde utiliza truques de ilusionismo e de mentalismo para resolver os casos.
Já falámos deste caso aqui, que era diferente. Havia um detetive que era hipnotista, que hipnotizava as pessoas, ou seja, as pessoas diziam, conte lá.
Mas isso não dá.
E o vilão... que era um barão da droga, é que era ilusionista. Porque fazia desaparecer a droga. Está aqui no bolso? Não está. Ora, veja aqui no bolso. Não está. E está. Veja no seu bolso. e depois estava no bolso do polícia.
E
ele incriminava, nomeadamente, a mulher do polícia. Ora, vai ver se não está um quilo de droga em sua casa. E estava em casa, no carro
da mulher. Qual é que é a vossa, a melhor história que já sacaram daqui? Isto aqui, basicamente, é um brainstorm de vocês duas com pessoas que convidam.
Sim.
Não houve ainda
grande
ideia.
A melhor é as que tu deste, claramente, até ver.
Não, tirando as minhas, que eu sei que são as melhores, mas as outras.
As melhores?
Top 2.
Epá, não me lembro. Deixa-me eu ouvir, depois eu digo-te.
Também
tá
não,
bem?
Isto é isto.
Manda um SMS depois com as ideias.
Não, para fazermos para o Comic Alert, com o Moreira. O Moreira tem que entrar no Comic Alert.
Está bem,
não.
Eu faço.
Então, vou ir a Coimbra filmar isso.
Então o Moreira vai pensar nisso e depois vou entrar em contacto e isto é uma espécie de Web Summit.
Web tá Summit. Estive lá ontem.
Parabéns.
Fui ao Web Summit. Tentar arranjar guito com
o Joseph Gordon-Levitt também?
Gordon-Lewitt.
Não, estava lá com o Primeiro-Ministro.
Estive com o Primeiro-Ministro, o gajo não deu dinheiro a ninguém. Não dá dinheiro a ninguém.
Pois.
Nem ao armador.
Já tinha essa ideia.
Não, confundi o gajo. Pareceu-me pensar que era um shake.
Pois é,
isso é racismo.
Ele também foi confundido ontem.
Não, isso é que é racismo.
O quê?
Dizer que é racismo.
Dizer que é racismo é que é racismo.
Também é verdade. Sim.
Pronto. Eu acho que esta é uma altura tão boa como qualquer outra para terminar isto.
Sim.
Ainda não tivemos nenhuma ideia de jeito, mas pronto.
Mas bem, normalmente essas não existem. Nós prometemos, mas não chegamos a
concretizar. Miguel Leão, fica aqui prometido um... Vamos fazer como a Amazon faz, que é, em vez de fazermos séries, fazemos pilotos. Depois as pessoas votam. Precisamos fazer uma série de pilotos.
Já pensei nisso. Ou então só trailers.
Ou trailers. Trailers ou pilotos. E fazemos uma série deles. E depois pedimos às pessoas para escolher, tentámos arranjar alguma espécie de financiamento e fazíamos essa porcaria. O que é que tu achas?
Eu gosto que tenhas dito uma espécie
de
financiamento.
Sabes que a Arte à Parte está a fazer uma revista que é Napoleão.
Sim.
E eu quero ter lá uma coluna que é a crítica de cinema a filmes que eu nunca vi. É um bocado a onda deste programa.
É crítica preconceituosa. Não, eu costumava fazer isso, que era julgar livros pela capa, ou seja...
É isso, olha, leia
contra a capa e depois disse, pá, este livro, não vou ler este livro, porque este livro parece uma porcaria. Portanto, isto dá para fazer semanalmente, porque semanalmente saem dezenas de livros. Portanto, uma pessoa... Aquela coisa que o Marcelo Rebelo de Sousa fazia, que era apresentar os livros que eram sempre muito bons, era fazer o contrário. Disse, olha, este livro parece ser uma porcaria, eu não vou ler isto. Nunca na vida vou ler isto. Olha, repara, eles dizem aqui, este autor escreveu, são livros péssimos, portanto eu não vou ler nenhum destes livros.
Ah, mas é engraçado que ele nunca descreveu os livros como bons ou maus e toda a gente achou que ele estava a recomendar livros.
Ele dizia, veja uma coisa muito interessante.
Está
com os olhos azuis.
Uma perspectiva muito interessante.
Isto é um livro sobre isto, um livro sobre isto, um livro sobre isto.
Mas ele dizia sempre muito interessante, às vezes.
Ah, ele dizia interessante.
Sim.
E ele tem um arte simpático e... não. Estou-me a ligar, vou rejeitar.
Pronto, não está perfeito. Aproveitamos para... Estamos a chegar também, não à hora, mas aos 50 e tal minutos. Portanto, sim, acho que é a altura ideal para nos despedirmos. Opa, Miguel Leão, muito obrigado.
Pá, foi a entrevista entretanto. Possível.
Possível, mas agradável. Está bem?
Sim, teve-se bem.
Vá, ok, um abraço.
Pá. Até à próxima.
Está a dar a música já. Tá. Um abraço.
Tchauzão.
Já sido. Dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen?